Muito bem, fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso Linha de Passe neste sábado, sabadão de Fla-Flu. E deu Fla, hein, meu amigo? Deu Fla, 2-0 e, como diria o outro, fora o baile. Poderia ter sido mais. O Flamengo, mais uma vez, não é vazado, né? De novo, só o time reserva do Flamengo que sofreu um gol no campeonato. O time titular continua sem sofrer gols. E o Flamengo, que já tinha vantagem do empate, fica com uma vantagem ainda maior. Para o Flamengo não chegar à final do Campeonato Carioca, o Fluminense precisa fazer 3 gols de diferença no próximo sábado. É bom lembrar, o Pac já me lembrou aqui no intervalo, né? Olha, curiosidade, né? Parecido com o ano passado.
O mesmo, exatamente.
É a mesma coisa. É. O Flamengo fez 2-0 no primeiro jogo, aí na final, né?
O Flamengo do Vitor Pereira.
E o Fluminense fez 4-1 fora o baile no segundo jogo. Só que agora a situação é outra, não é mais Vitor Pereira, agora é Tite. E olha, já dando boa noite aqui para o Zupac, para você que está em casa, para o Pedro e também para o Birner. A pergunta é a seguinte, aliás, bom tê-lo de volta aqui.
Um prazer estar aqui.
Excelente ter você de volta aqui.
Muito obrigado, meu amigo.
A pergunta é, sob o comando de Tite, foi a melhor atuação do Flamengo? Não estou falando só nesse ano, comando do Tite, desde o ano passado.
Sim, possivelmente foi. Talvez tenha escapado uma ou outra assim, mas possivelmente foi. Uma ótima noite a todos que nos acompanham. Foi um jogo de imposição do Flamengo. O Flamengo se impôs demais contra o Fluminense. Se impôs muito com e sem bola no primeiro tempo, e acho que isso que me chamou muito a atenção, porque a gente olha muito para o poderio da equipe do Flamengo, para o poderio técnico da equipe do Flamengo, mas o que mais me chamou a atenção na imposição absoluta do Flamengo no primeiro tempo foi o trabalho sem bola, como o Flamengo sufocou o Fluminense sem bola, e a partir dessa imposição sem bola, o Flamengo botou o seu poderio técnico para jogo. Então, 2-0 foi um placar confortável, mas não foi um placar do tamanho do jogo. Isso. O jogo foi maior do que um 2-0, né? Mas, no fim das contas, o Flamengo encaminha a classificação para a final em uma atuação muito forte em todos os sentidos, do ponto de vista coletivo, do ponto de vista individual, no primeiro tempo, de fato, dominando o jogo inteiro. Na segunda etapa, o Fluminense saindo mais e o Flamengo aproveitando espaço. Então, de maneiras diferentes, o Flamengo foi se impondo, finalizou pra caramba, expôs o Fluminense algumas das suas fraquezas. E assim, o campeonato estadual, a gente sempre pondera tudo que acontece no estadual. Estadual não é parâmetro. Até a fase que chega agora. Daqui por diante, onde são os clássicos, as fases decisivas, são jogos que se aproximam mais do grosso da temporada. E hoje o Flamengo deu uma amostra da evolução desse trabalho. É um time que se mostra cada vez mais sólido, cada vez mais alinhando aquilo que existe entre a expectativa que existe pelo que é a comissão técnica e pelo que é o elenco e aquilo que eles entregam. Foi um tremendo jogo de futebol do Flamengo. Foi um jogo que o Flamengo se impôs de maneira absoluta contra o Fluminense.
Tem a impressão, Birner, até comparando, já que o Zupa lembrou aqui no intervalo do confronto, né, dos confrontos da final do ano passado, essa atuação do Flamengo de hoje me lembrou a atuação do Fluminense no segundo jogo.
É que aquele jogo foi maluco.
É que ali foi um negócio absurdo. Mas em termos de imposição, de intensidade, de não dar respiro para o adversário, é que ali o Fluminense fez 4, o Flamengo hoje fez 2, mas poderia ter feito mais, como disse o Zupac. Há quem diga, né? Pô, tem que comemorar que foi só 2. Não dá pra comemorar não, porque agora vai ter que fazer 3 e esse time do Flamengo não toma gol, meu amigo. Tudo bem, Birna?
Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Zupac, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Eu vou usar uma frase que eu acho que vou poder repeti-la várias vezes ao longo da temporada, mas como disse o Zupac, eu concordo, a gente tem que esperar o que vai acontecer durante o ano. Temos convocações, as coisas no futebol acontecem. Infelizmente, para quem torce contra o Flamengo, Matheus Carreira do Data SPN, citou essa frase.
Ah, pensei que ele torcia contra o Flamengo.
Não. Infelizmente, para quem torce contra o Flamengo e o Tite se encontraram. Porque essa foi uma atuação muito com a cara do Tite. No time, tecnicamente, time, não estou falando de seleção,
sim,
que o Tite dirigiu com mais possibilidades, com mais força. O Zupac falava, e eu concordo totalmente, é uma atuação assim, de uma imposição enorme. Imposição porque eu nunca vi o Fluminense com tanta dificuldade por tanto tempo de sair jogando.
Só contra o Manchester City, convenhamos.
Ah, tudo bem, né? Perfeito.
Me lembrou essa dificuldade de fazer o Fluminense sair jogando, só o Manchester City colocou dessa maneira contra
Contra o City, o Fluminense ainda conseguiu acertar o gol.
É.
Sim. Hoje o Rossi não fez uma defesa.
Sim.
Eu não me lembro se alguma vez o Fluminense do Diniz terminou o jogo sem chutar uma vez na direção do gol. Chutou para fora, mas uma vez na direção do gol. Obrigar o goleiro adversário a fazer uma defesa, pelo menos. E tudo de um jeito que pareceu muito fácil para o Flamengo. Porque essa é uma característica. Na seleção brasileira, o Tite fez as coisas parecerem mais fáceis do que eram.
Sim.
E depois exigiu, saiu de lá mal, não sei o quê, não gostaram do trabalho. Hoje, o Tite fez o Flamengo parecer que é muito fácil fazer isso com o Fluminense. E não é. Você pode ganhar do Fluminense. Dessa forma,
é
muito difícil. Com um detalhe, o trabalho do Tite é um trabalho muito mais curto de tempo que o trabalho do Diniz. Ele tem jogadores melhores, mas o Fluminense tem bons jogadores. Você olha o time do Fluminense e fala, o Fluminense vai fazer mais do que ele fez hoje contra qualquer equipe, até contra o Flamengo.
Não, é um time que tem plenas condições de ganhar do Flamengo quantas vezes ele quiser. É um
hoje em dia, vai precisar jogar muito se o Flamengo jogar bem.
Hoje, a diferença que a gente viu Flamengo, em campo hoje, é uma diferença que remetia aos tempos em que a diferença no papel era muito grande.
Isso.
Hoje ela não é tão grande assim.
Isso.
Acho que quase todos os times melhoraram. Mas hoje parecia aquele momento em que o Flamengo tinha um timaço e os demais estavam tentando encontrar o seu caminho. Foi bem
importante. Porque quando você pega as ideias, já tocando pro Pedro, o Tite tem uma ideia de jogo, que ele fala muito sobre equilíbrio, né? Aí, hoje foi pleno.
Sim.
Recupera a bola com facilidade, o adversário não chega no campo de ataque, cria pelo meio, cria pelo lado, perde um monte de gols, assim. Um vareio, né? O Diniz também tem uma ideia muito clara, um jogo muito pessoal, né? Muito autoral, do que o Diniz pensa que a gente está acostumado a ver. O Tite anulou, o Flamengo anulou. E hoje o Fluminense, quem chegou agora e viu o Fluminense pela primeira vez jogar e falou... Ah, o campeão da Libertadores não é esse. Esse cara deve ter perdido
o time. É o outro inteiro. Que é o campeão.
É o outro. Impressionante a atuação do Flamengo.
É, um abraço ao Birner, ao Zupa, ao Fã de Esporte com a gente, William. O Fluminense tem algumas notícias preocupantes do jogo de hoje e, curiosamente, a boa notícia é que foi 2-0. A boa notícia é que foi 2-0 e que o Flamengo poderia ter devolvido o que foi a final do estadual do ano passado. Poderia ter sido 3, 4, 5, 6 e, se não me engano, mais de 20 finalizações, né?
Hoje, 24 a 8, 24, só que das 8 do Fluminense, nenhuma foi certa.
E das 8 do Fluminense, uma no primeiro tempo. Isso. E 7 naquele intervalo de 15 minutos ali do início do segundo tempo.
Isso.
Entre a entrada do Lima e a expulsão do Thiago Santos, que o Fluminense ele passava uma falsa sensação que ele estava melhorando no jogo, mas ele não estava exatamente melhorando no jogo.
É que estava rolando um pouquinho mais o meio ali com o Lima.
Chegou um quarto homem ali para ter o seu homem, acho que era o Lima, que o Ganso não estava conseguindo fazer essa função, mas rapidamente, também numa questão de roubada de bola, você pressionou o passe do Thiago, o Flamengo teve o mérito de forçar essa expulsão. O Flamengo tem uma situação muito específica, que já é o segundo jogo do Flamengo do Tite contra o Fluminense do Diniz, que é o Flamengo do Tite que determina como vai ser o jogo. Ele escolhe como vai ser o jogo e ele fica confortável durante todo o tempo. O Flamengo escolheu como seria o jogo. Não dá para se debruçar em algo como, ah, mas o André não jogou. Ah, mas teve a escolha do Renato com... Não foi isso. O Flamengo, mais uma vez, como foi no Clássico, se não me engano, duas semanas atrás, talvez, foi dia 25.
Foi dia 27.
27?
É. Contra o próprio Flu?
Tempo atrás contra o próprio Flu.
2-0.
Foi o Flamengo quem determinou. O jogo vai ser o seguinte. E o Cebolinha deixou isso muito claro na entrevista que ele dá na saída de campo para os colegas da Gold, se eu não me engano. Ele fala, a gente treinou a semana inteira essa pressão para encaixar de novo essa pressão contra o time do Diniz. A gente faltou finalizar melhor. Ele fez uma leitura muito simples, mas ele reforçou que essa era a ideia. Então, o Flamengo teve essa ideia do primeiro clássico e aí não vamos apegar as peças. Ah, porque não jogou. Ele tirou o Fluminense do jogo. Hoje, novamente. Então, ele determinou qual vai ser o confronto. Ah, mas a vaga tem o segundo jogo, mas é muito pouco provável que a gente vem vendo.
É um mundo diferente do ano passado.
Exato.
Da final.
O que a gente está assistindo do Fluminense do Diniz esse ano, porque ganhou a Recopa. A Recopa tinha uma mobilização específica de um jogo específico, de uma condição até de natureza diferente, da ida para a volta, e que tinha uma mobilização de estádio cheio, torcida única. Tinha uma outra atmosfera ali. O time do Flamengo desse ano é um time que ele condiciona, ele direciona o jogo, é um time fisicamente muito acima do time do ano passado. E o que o Zupac falou no início, o Zupac falou, o Flamengo sem bola é que faz o Flamengo jogar com a bola, como ele cria a chance. Tá. Não é que o Flamengo nem se deu a bola ao Flamengo, o Flamengo ficou circulando até achar espaço. Não, o Flamengo sufocou, deixou desconfortável e a partir daquilo o Fluminense já estava.
Até porque mesmo
eu não vi estatísticas do Parque, o Fluminense trocou mais passos que o Flamengo. Então,
no,
certeza, no, só que tudo
no primeiro
atrás.
Tempo, o Fluminense, mesmo sendo massacrado como foi, teve mais posse. No segundo tempo ficou mais parelho, acho que acabou perto de 50-50.
E tem um outro lado...
Uma posse que não adiantou de nada, porque o Flamengo jogou o Fluminense lá atrás.
Um outro lado também que me chama a atenção, que é uma notícia preocupante das tantas crises do Fluminense de hoje, que é um comportamento que não é exatamente típico dos times do Diniz. Quando saiu o segundo gol, a gente já estava aqui sentado, comentei com o Biener. A abordagem do Flamengo no jogo, ela é muito diferente da abordagem do Fluminense. Sem bola, e pressiona e morde, quando você vê ali... A chave para mim do jogo foi quando você iguala os três homens ali da frente, né, que eram Pedro, Cebolo e Luiz Araújo, tira os três homens que faziam a saída de bola, porque o Martinelli baixava, e você tinha o Arrascaeta e o De La Cruz chegando no Ganso e no Renato. Então, esse encaixe para mim, essa abordagem sem a bola, ela direciona. Então, o Flamengo faz o que ele quer com o jogo. Aí você olha para a abordagem do Fluminense, a gente comentava aqui, o primeiro jogo, o Pulgar é acionado, ele domina... Ele olha, levanta a cabeça, ele cruza. Nenhuma pressão, uma abordagem absolutamente passiva. A bola agora do segundo gol, o Arrascaeta domina, levanta e olha. Então, se você começa...
Nós tivemos vários casos assim no jogo que não deram gols.
Se você começa a dar espaço para caras como Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz...
Pulgar fez um grande jogo.
Eles vão acionar homens de qualidade também, como é o caso do Pedro, como vai ser o caso do Cebolinha para finalizar, como poderia ser o caso do Bruno. Então, você não sai da armadilha do Flamengo quando não tem a bola, que o Flamengo te pressiona, no caso do time do Diniz, e você não consegue pressionar de volta quando o Flamengo tem a bola. Então, assim, é um jogo muito ruim em todos os aspectos do time do Diniz, e a notícia preocupante é que você não vê exatamente algo como foi fora da curva. Na semana que vem,
esse é o ponto.
O André volta e recupera o que foram as últimas semanas.
Fora da curva foi o jogo da volta com
a LDU. Exatamente. O trabalho, a gente estava nesse debate ontem no F90 sobre o trabalho do... o trabalho do Diniz foi campeão já. Não. O ponto fora da curva foi a mobilização para o jogo da volta da Recopa. Esse ano... A curva do Fluminense tem sido essa aí.
O time não tem jogado.
Então, mesmo. Não dá para comparar naquela... mas será que pode virar? Aquela semana pré-final do ano passado, a gente tinha certeza que o desempenho do Fluminense ia ser absolutamente diferente.
Exato.
A gente não sabia se ia virar, se o Flamengo ia ceder.
A virada foi surpreendente.
Não, a virada você não pode cravar, mas você sabia que a abordagem, a postura e o comportamento...
E tinha uma questão de altitude, porque... tinha uma série de fatores.
No ano passado. E você tinha um time sendo construído ali, a gente está falando de março e início de abril.
Foi.
Que ele vai atingir o seu ápice ali, final de abril, início de maio, naquele emblemático jogo contra o River. Você não está exatamente nesse nível de construção agora. Pode estar, o time pode se reencontrar, as peças podem se encaixar, você tem jogadores de qualidade, como a gente falou na final da Recopa, para fazer algo melhor durante o ano. Só que para esse momento de temporada, para essa semana, você olha e vê um time do Tite muito mais sólido, se encaixando e sabendo como aborda um jogo contra o Diniz do que exatamente o contrário. Então isso deixa até... Não é polêmico, não é... Sabe, querer holofote, falar que o Flamengo está com uma vaga muito bem encaminhada.
Muito bem, gente.
Uma virada na semana que vem, com uma outra virada... abordagem do Diniz, a gente vai virar e falar, nossa, não era o que estava acontecendo no ano. Não era, entendeu? Então, acho que isso foi a tônica da diferença do cenário de agora para o cenário da final do ano passado.
Foi assustadora a diferença. O que mostra, assim, como o trabalho do Tite vem sendo construído ao longo do Campeonato Carioca.
E a vantagem que foi, e ela foi, a vantagem ainda existiu, de o Tite ter assumido em outubro do ano passado.
Exatamente.
Exato.
Esse era o ponto.
Pesa
assim,
muito.
E o Flamengo, assim, o Tite não queria trabalhar... De fato, não queria. O Tite queria trabalhar a partir de janeiro. E o Flamengo fez um trabalho de convencimento da importância de assumir naquele momento. Claro que para tentar salvar o Campeonato Brasileiro...
Mas ele entendeu
brasileiro.
Que era necessário para melhorar essa temporada.
Claro, e é isso. E tem
avaliar essa... várias situações no elenco que estava implodindo.
A temporada do Flamengo começou antes. A temporada... Eu falei isso aqui já várias vezes no Sport Center, sobretudo. O 24 do Flamengo começou em 23.
23, sim.
E essa é uma vantagem para times com essa ambição. O 24 do Palmeiras não começou em 23. É claro que o Palmeiras é um trabalho sólido, mas o Palmeiras passou a pensar em 24? Em 24. 24. O do Atlético Mineiro, do Fluminense, que tinha tanta coisa para se preocupar no fim da última temporada. O Flamengo, mesmo ameaçando brigar pelo brasileiro, de fato, né, só passou perto. Mas, de fato, o 24 do Flamengo começou antes. E agora a gente está vendo esse amadurecimento do trabalho de um ponto muito importante. Então, o Flamengo vai começar a Libertadores, que é o que realmente importa daqui a algumas semanas, num estágio de trabalho interessante nas mãos do Tite. Cada vez mais se aproximando da característica que esse trabalho deveria ter. E isso é muito bom para eles. E como disse o Biner, aterrorizante para quem vai enfrentar.
E tem um dado curioso, que no final do ano passado, quando a gente conversava muito sobre o que poderia ser o trabalho do Tite com o tempo, O Tite também, ele ganha uma janela que os últimos anos não deram aos antigos treinadores do Flamengo, né? Porque os últimos anos eram de decisão em janeiro, uma Recopa aqui, uma Supercopa acolá. Claro, fruto de títulos das temporadas anteriores.
É isso.
O Tite, ele molda em 9 de março, aquilo que o Zupa falou, daqui para frente, que você fala dos clássicos, das semifinais e finais do estadual, início de brasileiro e fase de Copa da Libertadores. Então, em 9 de março, a gente está falando que estamos aqui falando sobre um primeiro grande teste. Ah, melhor exibição, se é melhor exibição, se não é, a gente pode pegar um outro jogo.
E é o 26º jogo do Tite?
26º, que ontem a gente falava, tinha 25. Isso. Então, 26º jogo, 12 no ano passado, são 14 agora. Passou janeiro, viajou, voltou, fevereiro, ajustou, ele chegou a testar 2 times diferentes, 2 ideias diferentes.
Chegou De La Cruz, mostrou, chegou Vinha.
Entendeu como é que ele pode... Entendeu como ele pode neutralizar o principal rival dele hoje no cenário regional, um dos principais do cenário nacional, que é o Fluminense, pode ser também no cenário sul-americano. A gente vai falar sobre isso. As peças que ele tem, por uma questão do Gerson, que acabou resolvendo um debate, um impasse, tem o De La Cruz por ali. Então, assim, é um cenário também um pouco atípico do que foi na comparação com os últimos anos do Flamengo. O Tite, ele teve um início, como bem fala o Zupac, o 24 dele começa em 23. Ele tem uma margem maior, se ele tropeçasse, empatasse, não foi o caso, mas empatasse ou perdesse, ele num ajuste de carioca, estava no pacote, ele ainda consegue fazer um bom carioca. E a partir de agora, 9 de março, que ele vai começar a ser testado de forma que passou pelo Fluminense, está numa final de estadual, daqui a pouco vem brasileiro. Então, isso também deu um respiro, aí você soma, é quase que uma tempestade perfeita. É o respiro, é a qualidade do Tite, é a qualidade do elenco, é uma outra ideia de início de temporada, é um trabalho físico que me parece também muito diferente dos outros, tinha aquela coisa, o Vitor ainda está entendendo a carga, o Paulo Souza ainda está entendendo. Então, tudo troca também ajudou, mas você não faz nada se você não for competente. Mas acabou também ajudando um pouco essa sensação de um pouco mais de tranquilidade você começar a ser testado em 9 de março, não, por exemplo, em 27, 28 de janeiro, como já foi em outras temporadas.
Eu sei que, por mais que a gente fale, ainda é cedo, mas... Começa a mostrar... Claro, uma cara tem, obviamente, do Tite, mas a gente começa a definir um time do Flamengo? A gente começa a entender quais são os caminhos? Porque antes falava, De La Cruz pode ser no lugar do Luiz Araújo e tal.
Essa é a grande questão. Quando o Gerson estiver apto a jogar, o Tite vai ter que tomar alguma decisão importante. Porque e tudo o que aconteceu até aqui na montagem do time, nas escolhas do Tite, eu compreendi e era perfeitamente o que deveria ter acontecido. Quando o De La Cruz chegou, era natural que o primeiro encaixe dele fosse com o De La Cruz pela direita, porque não se mexe no Gerson. Joga muito, e estava jogando muito, e o Pulgar é o primeiro homem.
E ele sinalizou no primeiro jogo quando ele dá a braçadeira ao Gerson.
Exato.
E era onde o De La Cruz estava jogando, na maioria, não sempre, mas na maioria dos jogos do
River. Mas está jogando um monte agora nessa posição.
Embora fosse o encaixe natural, e era legítimo que o Tite tentasse esse primeiro encaixe, mas é uma opinião particular minha. A melhor utilização do De La Cruz, para mim, é onde ele está jogando hoje.
Exatamente.
Vindo de trás, de frente, o segundo volante.
Está jogando muito.
Seja na articulação, e ele deu passes hoje precisos e preciosos, seja na infiltração. E esse papel do segundo volante infiltrador é um papel que o Tite sempre teve nas suas melhores formações. Elias, Paulinho, ele gosta desse tipo de jogador. Então, quando o Gerson... E o Flamengo melhorou. O crescimento, é claro que não é por causa da saída do Gerson, mas o crescimento do Flamengo nesse recorte inicial de temporada, ele caminha junto com o crescimento do De La Cruz nessa função. Então, quando o Gerson estiver apto, ele vai ter que tomar alguma decisão. Não acho que é fácil tomar essa decisão, mas vai demandar. Essa é a curiosidade que eu tenho do ponto de vista estrutural. O resto pode ser escolha. Ah, vai Fabrício Bruno ou vai o Léo Ortiz quando entrar? Vai o Ayrton ou vai o Vinha?
Acho que vai ser a zaga dos Léos. E acho que vai ser o Vinha.
É duro tirar o Fabrício Bruno do time também.
Tá bem.
Agora, mas do ponto de vista estrutural, é quando o Gerson estiver apto a voltar, o que é que ele vai fazer? Isso eu estou bastante curioso, porque hoje eu não mexeria no De La Cruz onde ele está jogando. Talvez tentar o Gerson onde está hoje o Luiz Araújo. Nos primeiros jogos do Tite, quando ele assume, o Gerson jogou aberto pela direita. Mas o Luiz Araújo vem cumprindo um papel interessante também.
Complicado.
Então, para mim, está aí a interrogação sobre a estrutura do Flamengo para esse momento.
Hoje, no lugar do Luiz Araújo, entrou o Bruno Henrique, que tem sempre aquele apelo, né? O Bruno Henrique e o Gabigol vão ficar no banco até quando? Entrou o Bruno Henrique, até para dar um gás ali em cima do Marcelo. O Marcelo estava subindo muito, o Bruno Henrique deu trabalho para o Marcelo, segurou o Marcelo ali.
Um
né?
dos jogadores do lado de campo tem que ser um cara de velocidade agudo. Isso é muito claro. Então, esse cara não concorre com o Gerson.
Não. Sim.
E além de ter a gente tem o Luiz Araújo, que para mim, tecnicamente, inclusive, é um pouco abaixo do nível desses jogadores, De La Cruz, Arrascaeta
mas
e tal.
Mas cumpre papel, né?
Cumpre, é um jogador de velocidade. E ele tem uma vantagem em relação ao Bruno Henrique. Além de estar mais habituado a jogar do lado direito, ele recompõe melhor que o Bruno Henrique se eventualmente você precisar.
Porque o Bruno sabe que hoje ele não vai tirar o Cebolinha. O Bruno não vai jogar onde ele gosta de jogar, porque o Cebolinha hoje é intocável no time.
Mais uma boa partida do Cebolinha hoje, só pra lembrar. Fala,
quando você fala sobre o De La Cruz, isso tem muito a ver com o fato do time ter acertado a marcação alta, né? Porque o De La Cruz é um segundo volante quando o time marca bem, pressionando. Hoje, se tiver que recuar, não é a posição ideal. Ele joga, obviamente, ali também, mas não é a posição ideal. Então, como a marcação do Flamengo na frente foi muito boa, mesmo assim, não parece que é um time que tem 14 jogos na temporada, né? Porque, queira ou não, De La Cruz chegou agora. Luiz Araújo ano passado, não era tudo isso. Everton Cebolinha, será que foi uma boa contratação?
O Araújo não era um titular ainda no ano passado, né?
Vale lembrar do que era dito ano passado sobre esses jogadores, com outros técnicos.
Não, o Cebolinha era uma decepção.
Gastou demais no Cebolinha. É óbvio que os jogadores têm que se provar, têm que ganhar campeonatos, né? O nível de exigência do Flamengo é muito alto e tem que ser mesmo, né? O investimento, o treinador, o tamanho do clube e etc. Mas já se olha de um jeito diferente. Não vai se discutir se o Gabigol tem que jogar junto com o Pedro, né? Se o Bruno Henrique necessariamente tem que jogar no lugar do Cebolinha.
Curioso, Berner, que o Flamengo chegue... claro que ainda não dá pra gente cravar que esse vai ser o Flamengo da temporada. É um indício interessante. Mas é curioso que a gente chega nessa constatação que o Flamengo atinge um nível muito interessante dos grandes craques que sobraram no elenco da geração vitoriosa, só o Arrascaeta tá jogando. Sem Gerson, sem Gabriel, sem Bruno Henrique. Só com a Arrascaeta. E o time rende mais.
E por que você consegue fazer isso hoje sem tanto barulho?
Porque
pela sua última frase, o time...
Não, o time rende. E o Tite tem...
E aí você neutraliza. É claro que o Gabriel não estava à disposição. Mas você neutraliza um pouco, diminui um pouco o tom do debate do Bruno no banco, do Gabriel para ele.
Debate esvaziado.
O time está acontecendo. Você tem tamanho, o Tite tem tamanho. E demanda tamanho você mexer em algo tão sagrado ali, que está numa prateleira ali do torcedor.
Embora tenha critério, né?
Exato. Sem fazer muito alarde... Como ele gosta de falar mesmo, quando ele gosta de brincar, o campo dele vai falando que a opção por aqui é essa porque funciona assim. A opção por cá é essa porque funciona assim. O Cebolinha aqui, o Pedro ali, o Gabriel não está entregando e pronto. Então, é mais fácil também quando você tem o tamanho, a competência e o campo vai ajudando. Porque em muitos momentos desse Flamengo, o campo não ajudou e era mais difícil sustentar quando eles tinham que estar no banco também. O Gabriel em algum momento já teve que estar no banco, só que o campo também não rendia tanto, o time não tinha o título, a sequência de vitórias, então ficava aquela coisa, será que não é hora do Gabriel voltar também? Porque o Gabriel é símbolo desse Flamengo. Não, então o campo agora ele dá também essa tranquilidade da mexida. Você vai chegar, como o Zubac falou, você deve chegar para um primeiro título que você só vai ter esse primeiro cara, porque o Gerson não volta, né? E acho que até a gente vai arrastar um pouco essa discussão, porque o Gerson deve demorar um pouco mais para voltar. E você pode levantar uma taça, é uma possibilidade para você ser campeão carioca, pela primeira vez com só esse cara, só o Arrascaeta ali. Isso é uma transição muito grande.
E no fundo é saudável para o Flamengo.
Claro.
E claro que não é...
Ele demorou a fazer. Ele
o Flamengo está teve... há muito tempo.
E em especial no caso do Gerson, acho que o Gerson tem bola para ser titular. Desses caras que a gente fala que não estão jogando, o Gerson é o cara que não tem rendimento de titular. Só não está jogando porque teve um problema renal, assim, imprevisível. O Gabriel e o Bruno Henrique, não, eles perderam espaço. Mas é saudável para o elenco, para o Flamengo que encontre esses caminhos, independentemente desses caras, mas nada definitivo, porque todos eles têm todas as condições de voltarem a ter o status de protagonista, mesmo o Gabi, mesmo o Bruno Henrique, porque são tremendos jogadores, né?
Esse é um ponto importante, vocês falaram sorrateiramente, aí não é, né, de forma depreciativa, falando sorrateiramente num bom
silenciosamente.
Tom. Silenciosamente, o Tite mexeu em tudo que tinha que mexer, né? Assim, na cara da gente, e a gente talvez nem tenha percebido alguns movimentos e a coisa foi fluindo. Ele mexeu em tudo que tinha que mexer. Claro, o Gerson é uma questão, né? De renal, uma questão...
Então, passou por jogando,
cirurgia e tudo, não estaria jogando. Mas, cara, Gabigol, é Bruno... A defesa ele definiu ali, chamou o Léo Ortiz. Você vai ver como silenciosamente o Léo Ortiz vai pegar a posição ali também... O Vinha vai ser o Vinha.
Aliás, Ayrton Lucas, já colocou... convocado pela seleção, saiu machucado. Espero que não seja nada que impeça.
Também tem isso. Colocou ali o Pulgar. Aí o De La Cruz, ele testou ali. Ele fez o teste durante o Carioca, já ajeitou. foi, colocou, deixou o Pedro, deixou o Cebolinha e tal, e foi quando você vê o que aconteceu. Só tem o Arrascaeta.
Mas
hoje.
O Pulgar era outro que, antes de chegar também, né? Não. Contratou errado.
Não, mas foi uma excelente contratação.
Antes de chegar. Questionavam,
menos do que os outros.
Menos do que os outros têm expectativa mais alta.
Sim, agora.
O que você fala, o Tite fala muito sobre equilíbrio e tira um sarro dele. Mas ele está sendo muito sincero e está sendo muito realista. Eu não sei se as pessoas não gostam da forma, acho que não gostam, que o Tite fala, não gostam do jeito dele. Até o jeito das coisas acontecerem é um jeito equilibrado. É. Não tem aquela coisa abrupta, maluca, loucura, não sei o quê e tal, que também é boa para o futebol. Só que o Flamengo precisava, e isso ainda está acontecendo, a temporada vai exigir do Flamengo isso, tá? Não está resolvido isso, que o clube e o treinador colocassem os seus jogadores nos seus devidos lugares como atletas que servem o clube hoje. Porque o que a gente viu de jogador do Flamengo nos últimos tempos, de nariz torto, reclamando, ah, tem que jogar esse com esse, o Flamengo campeão com o Dorival.
Sim.
Dorival vai lá, escala um time ali que ele tinha que escalar para mostrar que não dava certo.
E não deu certo mesmo.
E depois ele ainda junta as personalidades, as principais referências da equipe, num sistema de jogo que comprometia um pouco a marcação pelos lados do campo, mas o time vai chegando. Taticamente, às vezes, tem alguma dificuldade, o treinador, obviamente, sabe disso, né? É pressionado uma ou outra vez contra equipes que eram tecnicamente inferiores, porque coletivamente o Dorival não podia mexer com alguns jogadores ali para preencher espaços e fazer que o seu time tecnicamente superior prevalecesse. Foi assim, por exemplo, contra o São Paulo, quando o Flamengo ganha na Copa do Brasil, e contra o Corinthians, quando o Flamengo também ganha nos pênaltis no Rio de Janeiro, a Copa do Brasil, a diferença de times era muito grande. E o Vitor Pereira tinha falado na época, olha, jogar desse jeito, fica os lados do campo, sobra espaço e tal, e o jogou ali. Mostrou que acontecia mesmo. Né? Então, com o Tite, as coisas vão começando a aparecer que estão nos seus devidos lugares. Só que a gente vai ter os testes ao longo da temporada.
E o ambiente fica mais controlado, porque ele é um controlador de ambiente.
Concordo. É. Mas você falou, quando o Gerson voltar, eu acho que o time está ganhando, tudo isso ajuda muito. Mas vai chegar a final da Libertadores, se o Flamengo chegar até ela. Vão chegar os mata-matas mais importantes, os jogos dos grandes campeonatos.
Copa América de La Cruz vai estar fora. E
os
Gerson,
grandes jogadores que querem jogar. O Gabigol, autor de gols em todas as finais de Libertadores de América.
Sim. Flamengo numa final de Libertadores.
No banco.
No banco.
Não vai ter problema se a coisa continuar assim.
Mas não vai ter.
E é isso que eu falo.
A gritaria está diminuindo.
Colocar as coisas nos seus devidos lugares. Se o Gabigol estiver melhor, o Tite vai botar o Gabigol para jogar.
Sim.
E não tenho dúvida disso. Agora, o que... E, repito, essa é a grande questão. Agora, a bola está com os jogadores. Dentro de campo. Não com a história deles. Porque o Bruno Henrique é, nesse momento, muito maior que o Tite no Flamengo.
Assim.
Saíram ambos agora. Não dá para comparar. O Gabigol, então, não dá para comparar. O Bruno Henrique, para mim, é o melhor jogador da temporada, da melhor temporada de um clube brasileiro em muitos anos. 2019, Flamengo, Jorge Jesus.
Sim.
Só que isso acabou. Acabou. E até o fantasma do Jorge Jesus, o jeito de jogar do Jorge Jesus, tudo que se pedia do Jorge Jesus...
O próprio time, só sobrou o Arrascaeta.
Ano passado, uma temporada sem títulos, para mim, acabou com isso. E em contraponto, a chegada do Tite, que para mim tem muito a ver também com a eleição no Flamengo, porque o que a diretoria gerou de problema no passado, extra-campo...
O que aconteceu ano passado com o Flamengo está na conta da diretoria.
A diretoria agora depende do Tite também.
Então, mas é isso.
Porque tem eleição.
E a diretoria também, assim...
Facilita o trabalho do técnico.
O Tite é um cara importante nesse processo do Flamengo para que as coisas no Flamengo fossem... De certa forma...
Normalizadas.
E blindadas, porque o Flamengo vivia... O Gabriel tem uma entrevista célebre do Gabriel para o Eric Faria na saída de campo, não me lembro depois de qual jogo, onde ele fala que o Flamengo não é um Big Brother. E o Flamengo conviveu com essa atmosfera Big Brodiana durante muito tempo, onde o dentro e o fora de campo estavam sempre em contato. Era o que um falava, o que o outro fazia fora de campo, o que a diretoria não conseguia controlar.
Quem fazia a escalação.
E diretor que brigava com o jogador, jogador que brigava com o técnico, preparador físico que batia no jogador, diretor que mordia a perna do torcedor e a rede social.
Gerson brigando com o Varela, lembra?
É isso, e o Tite é um cara que ele se antepara. Daqui por diante, quem cuida sou eu. E ele tem essa expertise de cuidar. O trabalho pode andar bem ou pode andar mal. O campo pode ir bem ou pode ir mal. Essa é uma outra coisa. Agora, esse controle do ambiente, essa interferência menor do extra-campo, é um traço do trabalho do Tite em qualquer lugar. em qualquer lugar. Então era natural que isso tivesse um efeito, pelo menos imediato, no Flamengo. Vai ser suficiente para sustentar a temporada inteira? Isso a gente vai ver, não é hora de adivinhar. Mas nesse primeiro momento, era natural...
As coisas como tem que ser feito.
E que o Flamengo se beneficiasse disso.
E o Tite é importante para a diretoria, porque a gente pode falar sem medo de errar, que o que o Tite consegue fazer, a diretoria não tem competência
para tal. Não tem,
ela não teve em todos esses últimos anos. Então, o Tite, ele é útil para essa diretoria pressionada de um ano sem título. Esse ano o Landim obviamente vai tentar fazer um sucessor, e ele também é útil do ponto que o Zupa já explicou, já detalhou, ele consegue algo que desde o Jorge Jesus ficou se batendo. O Rogério tinha título, mas tinha questões internas. O Dorival tinha título, mas tinha uma avaliação de que tinha que fazer mais, o time tinha que fazer mais.
As finais não agradaram.
Quem chegou depois não conhecia o Flamengo, o Paulo, o Vitor Pereira. O Domi contrataram numa de que não sabiam por que contratar. Então, o Tite não. O Tite ainda resolve. O Tite é quase que um escudo perfeito nessa diretoria. E com a bola entrando, você se aproxima de uma tranquilidade que não é habitual no Flamengo.
E ele é melhor técnico brasileiro,
se você parar para ver, claro,
da década passada.
2018, 19 e 20,
né? Há muito tempo.
Não, 19, 20, 21, a primeira gestão do Landim, 22, 23, 24, a segunda. Com exceção do período do Jorge Jesus...
E não teve essa paz.
O Flamengo, ele não dá paz pelo tamanho dele. Então, você começa a colocar as coisas no lugar com isso. E nada melhor que o que a gente fala. O que a gente barriga é bola e taça.
Claro.
Então, isso tudo começa a caminhar. Mas, claro, dinheiro, investimento, competência, qualidade no elenco, qualidade do treinador. E aí a diretoria não atrapalha. Porque você tem que ser muito incompetente para atrapalhar quando a roda começa a girar.
2023 é o grande exemplo. Né? A bagunça que foi o Flamengo nas últimas temporadas colocou em risco todo o potencial administrativo, econômico e, consequentemente, esportivo que o Flamengo tem.
Sim.
A ponto de, assim, a diferença do Flamengo para os demais, ela foi ficando menor, dada a bagunça. Porque o Flamengo ganhou o que ganhou em 2019, aí ganha o Campeonato Brasileiro com o Rogério Ceni com desconfiança, ganha os dois campeonatos com o Dorival no momento em que o time estava caindo, então ganhou numa margem, ganhou na conta do chá do Atlético Paranaense, na conta do chá do Corinthians.
Na conta da expulsão ali no Atlético
Paranaense. A ponto de a diretoria não renovar o contrato do Dorival Júnior. Então, assim, o Flamengo sobrou com o seu real potencial, o real potencial desse trabalho, ele não foi explorado até aqui na sua máxima potência o tempo inteiro, por causa da bagunça que é do campo para fora e muitas vezes do campo para dentro. Eu acho que essa temporada o Flamengo tem a chance de conseguir desfrutar de maneira mais serena do seu potencial.
Sim.
É, acho que essa é uma boa notícia. Não sei se vai ser a tônica, mas por hora essa é uma boa notícia.
Por exemplo, há anos o Flamengo não lidera uma rodada sequer do Campeonato de Pontos Corridos, o que é a maior loucura para quem tem o melhor elenco do país há muito tempo.
Há anos não, desde o título com
desde o título de 2021.
Esse ano vai liderar.
Foi janeiro, é bem possível.
Esse ano vai liderar.
Vem cá, no jogo,
momento vai liderar. Você jogo pegava, de hoje, vai liderar.
Dá para escolher quem foi o melhor do Flamengo em campo? Melhor jogador para vocês?
Não, pra mim não. Talvez você
estaria... É duro, hein?
Os que eu mais gostei foram Pulgar e De La Cruz.
Eu ia falar,
Pulgar e De La Cruz. O Pedro jogou uma enormidade, o Cebolinha
jogou uma enormidade.
Mas eu entendo quem vira e fala, o Arrascaeta tem que fazer um papel que não lhe é comum sem bola, e ele tem a qualidade de muitos lances passam pelo
Pedro. Assistência pro Pedro no segundo. Agora, é brincadeira. A cavada que ele deu é
difícil. É muita coisa bem encaixada.
De La Cruz também deu uma, meio que de três vezes.
É muita coisa bem encaixada, mas eu ficaria também com esses dois caras. O Pulgar e o De La Cruz me agradaram demais.
É o De La Cruz construindo por dentro, né? Que é uma coisa...
Brincadeira,
ele acha,
né?
Passe por dentro é uma loucura ali. Não tem tanto espaço assim para você ficar construindo. Aí o Flamengo tem lance pelo lado, por dentro. Assim, por mais incrível que possa parecer, o jogador mais difícil de ser substituído hoje é o Pulgar.
Mais com a Arrascaeta?
Mais, pelo nível do reserva.
Sim.
E olha que o Flamengo...
A diferença.
E olha que o Flamengo...
E o Jesus é bom jogador.
Não, e o Flamengo, ano passado, foi no Atlético Mineiro e contratou o Alan, que era um jogador badalado, que por questões médicas, as lesões minaram muito o começo do Alan no Flamengo. Mas ele é outro cara que, quando tiver um ritmo, tem um potencial. Mas o Pulgar hoje é um cara que também se torna intocável nesse meio campo.
Escolhe o de hoje. Escolhe o de hoje, vai bem. É difícil, mas você consegue. Vai lá, vamos lá. O cara de hoje do jogo, evidentemente, jogador do Flamengo.
Como eu sou fã dos operários, eu adoro os craques, mas eu gosto dos operários do esforço. E como tem assistência no lance, eu vou voltar no Pulgar.
Eu vou voltar no De La Cruz só para ser justo.
Você acha que eu fui injusto?
Não, porque fica um... Se você votasse no De La Cruz, eu votaria no Pulgar.
É o hábito de F90, né? O hábito, olha pra mim, olha pra ele, mandou um F90, né?
Essa defesa do Binner, dos operários, ela é muito bonita, porque, assim, brincando, claro, quando o craque joga bem, é previsível, ele é um craque. É. Agora, quando o operário é o melhor em campo, pô, é muito mais difícil para um operário ser melhor em campo do que para
o
craque.
O que me agrada no Arrascaeta, inclusive, você espera a genialidade dele com a bola. O encaixe dele com o De La Cruz no primeiro tempo para brecar os dois caras de qualidade do outro lado, o Renato e o Ganso. Então, não é exatamente o que você vai esperar, mas você sabe que ele vai ter que entregar nesse time do Tite. Então, também me agrada por conta disso.
Eu vou ajudar o Zupac. Recebi a informação da TSPN e vou...
Recebeu a informação? Aquelas privilegiadas.
Agora, né? Agora.
Matheus Carreira só manda para você.
Eu vou me atrapalhar.
Não, manda lá.
Apesar de eu continuar com o Pulgar, o De La Cruz hoje foi líder de ações com bola, 74, 54 passes certos em 59. E aí tem uma coisa que o da TSPN, o Matheus, me chamou a atenção, e é uma coisa meio óbvia. A região do campo em que ele joga é uma região onde você perde a bola com mais facilidade.
Sim.
Por dentro ali, porque teoricamente está aglomerado, né?
Talvez esse aproveitamento de passe altíssimo que ele teve, e o número de ações com bola, e essa predominância dele no setor, tenha a ver com o fato de nenhum jogador do meio campo do Fluminense ter hoje perto da intensidade de jogo que ele tem. Então ele, o André seria esse cara, o André não estava em campo.
Sim.
Então acho que ficou mais tranquilo para o De La Cruz jogar, para mim ele foi o melhor do jogo.
Porque tem uma coisa sobre o Fluminense que... O grande mérito do Flamengo para mim hoje foi a capacidade de retomar a bola no campo de frente. Uhum. O André não jogou, atrapalhou. Eu entendo que o André faz muita falta, mas eu acho que muito mais nesse aspecto que o Zupac falou do que na saída de bola. Porque você vai dizer que o Renato Augusto não tem capacidade de entender
a escalação do Renato. A escalação do Renato foi por isso.
Para ter a saída de bola.
Para tentar aproximar o Fluminense daquilo que o Fluminense é como time.
E o Fluminense frequentar o campo de frente constantemente.
Só que isso não deu certo. E a partir do momento que isso não deu certo... Ter o Renato com o Ganso e com tanta gente tornou o Fluminense menos competitivo. Então, assim, a ideia inicial de ser o Fluminense com qualidade para sair não funcionou. E, em decorrência disso, a fragilidade da escolha se mostrou em sendo um time menos competitivo sem bola.
Sabe aquela coisa que algumas pessoas falavam e pararam de falar porque o Fluminense foi campeão da Libertadores? Ah, olha a idade dos jogadores. Ah, o Fluminense tem muitos jogadores que fisicamente não rendem tão bem como jogadores mais jovens. Não foi por causa da idade, mas hoje parecia um jogo com esses que as pessoas imaginaram que iam ver do Fluminense com o Ganso em campo, né, com jogadores mais lentos, que não conseguem marcar, que não conseguem recuperar a bola, que é uma coisa que obviamente não existe. O time do Diniz já provou que faz isso muito bem. Hoje parecia
isso. Lembra qual
porque
foi
o Flamengo jogou demais.
Sim. Lembra qual foi a tônica dos nossos comentários aqui até no Linha pós-título da Recopa?
Tite, Pedrão.
Tite, então.
Vamos lá.
Ele vai estar feliz, hein?
Duas equipes, de uma grande apresentação, com um resultado em conteste.
Trabalhamos bem nas três alturas defensivas, né? Na alta, na média e na baixa. Demos poucas chances ao adversário, tiveram poucas finalizações, acho que nenhuma no gol, né? Fomos efetivos nas opções que a gente teve de ataque, podia ter sido até um pouco mais, alguma outra situação mais clara, né? E mantivemos uma média que a gente vem tendo dentro da competição, de não tomar gol e fazer dois ou mais gols, né? Então, estamos muito felizes por isso, devido à grandeza do adversário, mas com consciência que sábado continua essa semifinal.
Os números não dá para avaliar agora, não tem jeito. Não tem jeito. A adrenalina dela fica projetando uma semifinal que está ainda aberta.
Tite, Kleber, boa noite. Raíza Simplício da Gol Brasil aqui. A gente tem visto, e hoje de novo, né, o Flamengo com muito volume de jogo, criando muitas chances. O Kleber até destacou que o Flamengo faz pelo menos 1 a 2 gols por partida nessa competição. Mas a gente sente que dá para fazer mais. Como é que está isso? Você já falou algumas vezes sobre contundência. Vocês conversam isso, trabalham com jogadores. Hoje, na minha opinião, o Flamengo poderia ter feito 4, 5, tranquilamente. E rapidinho, Tite, eu vi você ali bem, bem, bem chateado, reclamando com a arbitragem de um lance. O Arrascaeta também até chamou ali o VAR, um lance que seria pênalti para o Flamengo. Vocês já conseguiram ver esse lance? O que foi que aconteceu ali?
Eu vi, tenho opinião, porém a direção que vai falar a respeito. E do outro lado tem Fábio no gol, né?
Trabalhamos normalmente essa semana, tivemos 5 dias de trabalho, trabalhamos bastante finalizações e as outras e as outras valências, né, táticas e técnicas também. Vamos continuar trabalhando com os meias, com os atacantes, movimentações estratégicas e finalizações, né, de bola de fundo, de bola frontal. É o trabalho. O trabalho é esse e procurar cada vez mais. A gente sempre tem batido na questão da evolução da equipe. Procurar evoluir jogo a jogo.
Boa noite. Por acá. Aqui. Queria consultar-lhe por Eric Pulgar. Viene haciendo buenos partidos. Hoy, cuando había pocos espacios, él manda el cruzamiento para el primer gol de Everton Cebolinha. Además, lo suma a una convocatoria reciente a la selección chilena. Si pudieran analizar el momento de Eric Pulgar, se lo agradecería. Buenas noches.
O Eric vem fazendo grandes jogos, né? Teve um problema que ficou fora de uma ou duas partidas, um problema de uma... Não lembro se foi dengue, que foi, não estou lembrado agora. Voltou bem, como tinha terminado o ano passado bem, um grande jogador, faz uma função, faz como primeiro, faz função como segundo, e hoje fez um grande jogo novamente. Sentiu um pouquinho, e a entrada do Igor, a gente está muito feliz, mais um bom jogo do Igor, que também faz bem essa função, né? Um menino que vem crescendo também, a gente fica feliz pelos meninos também.
Eric é um grande jogador. Grande jogador.
Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Aqui, Sidão Marim, da Litoral News. Acho que, se a gente olhar para o futebol brasileiro hoje, nenhuma equipe tem um jogo coletivo tão qualificado como o Flamengo tem, né, sob o comando de vocês. Claro que do lado individual o time é muito forte, mas o coletivo da equipe sobressai dentro de campo. Lembro que na última coletiva você falou um pouco sobre a solidariedade, né, essa família que o Flamengo está formando. Queria que vocês analisassem um pouco esse jogo coletivo do Flamengo, a importância disso para essa sequência muito positiva. E se me permite uma segunda pergunta, de que maneira trabalhar durante essa semana para manter os jogadores focados, mesmo sabendo que o Fluminense tem que fazer 3 gols de diferença para tirar o Flamengo da final? Obrigado.
Eu entendo a pergunta que tu colocaste, tu usou a conotação família, mas não é uma família. A família é uma coisa sagrada. Pai, filho, mãe, não tem igual. Tem uma relação de profissionais que são transparentes, que são leais, que querem o trabalho, que querem merecer através do seu trabalho, que não quer tirar nada do adversário ou de arbitragem, mas não quer que ninguém lhes tire também aquilo que é seu. É um direito que ela tem. E ela procura, dentro do seu trabalho, se fazer merecedor, né? De um resultado, de uma conquista, de um placar, de um desempenho. Às vezes o jogo do desempenho não é o jogo do, não é o placar, não é o jogo do placar. E às vezes ele se traduz, né? Mas é muito mais, tu está muito mais perto de vencer quando o teu desempenho ele te está, e não o acaso, não a circunstância. Então, em termos familiares, não, nós temos um grupo extraordinário.
Está respondido.
E a outra parte da pergunta. Eu não sabia, porque eu não estava, mas os atletas comentaram de que o ano passado, retrasado, éramos vencidos de 2-0, passado, e perdeu, né?
Tite, boa noite, Kleber, aqui à sua direita. Parabéns pela vitória. E Tite, um jogo que o Flamengo sofreu muito pouco, né? Eu só me recordo de uma chance do Fluminense, que foi um cruzamento, que o Diogo Barbosa bateu por cima, e um lance que origina lá na frente, numa pressão, o Flamengo lá na linha de fundo, que o Cebolinha acho que larga o Arias, e aí o Fluminense consegue sair naquela primeira linha e chegar na única chance, né? Só isso. Taticamente o time parece estar quase perfeito, né? Eu queria saber se você considera que taticamente esse time já tem a sua cara, já está taticamente do jeito que você gosta. E, se me permite uma segunda pergunta, o Léo Ortiz foi apresentado ontem, contratação recente, queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre esse jogador. E que dor de cabeça, né? Uma defesa que não sofre gol, como é que fica para chegar um jogador? Obrigado.
A gente, como eu falei na resposta anterior, a gente no processo defensivo faz a marcação nas 3 alturas, né? Estuda muito o adversário, procurou marcar bem nesse primeiro momento da bola de saída, da iniciação do Fluminense, com uma pressão alta, forte, com todas as formas que eles têm de saída. Depois, na média, também bem organizado. E na baixa, a gente já vem trabalhando, né? Conforme o adversário, a gente muda um pouquinho a estratégia, algum
detalhe outro, estudamos muitos adversários para isso. Então, essa consistência, a gente fala, não é a melhor defesa, né? A questão não é o zagueiro ou o lateral, a questão é o time que se defende, a forma que se defende. E essa solidariedade que eles têm em conjunto, o coletivo que se falou para jogar, mas também para defender. Então, por isso que a gente bate muito na questão do equilíbrio, né? De não tomar gol é importante, quanto menos gol tomar é importante, mas também buscar o gol na hora que tem essa posse. Roubar essa bola lá na frente significa ter a posse para também levar perigo ao adversário, às vezes até no setor mais perto do gol. E a gente fez bem, né? Tiveram essa escapada, e que é normal pela grandeza do adversário, né? Mas a gente tem evoluído e vamos continuar trabalhando e evoluindo.
Ele fala em consistência defensiva, o Matheus fala em fazer gol. Equilíbrio. Tem que ter os dois. O Flamengo projeta, e eu vou falar talvez pela direção, pelo Bruno, pelo Luiz Carlos, pelo Marcos, presidente, ele projeta uma equipe a médio e longo prazo, independentemente do técnico. Então ele tem dois atletas que estão jogando muito e selecionáveis. Ele tem um extraordinário jogador, que é o Davi, com toda a experiência. Ele tem um garoto surgindo e procurando seu espaço, que é o Bahia. Então, tu tem que ter nessa estrutura, saiu o Rodrigo Caio, saiu o Pablo, de ter um jogador desse nível em função de reposição. E o Léo se encaixa tanto no perfil técnico quanto no perfil pessoa, para manter uma longevidade, digamos assim, colocar em diversas idades, diversos níveis, diversas experiências, esses atletas todos. O Bruno fez assim, então ele...
Concordo.
Pode? Professor Tite, Kleber, parabéns pela vitória. Queria tocar em dois assuntos aqui. Quando a gente pega o tempo de posse de bola, a gente encontra uma igualdade, 51 a 49, é uma igualdade. O Flamengo finalizou 23 vezes e o Fluminense apenas 8. Porém, o Fluminense fez 10 faltas e o Flamengo 20, mas só sofreu um cartão amarelo, que foi um cartão para o De La Cruz. Eu queria tocar nesse assunto com os senhores, para que vocês comentassem se, dentro daquele processo que o senhor tanto falou desde o início de equilíbrio, saber jogar o jogo e a inteligência dentro do campo também é saber parar o jogo num momento crucial, ao invés de fazer faltas duras para, em alguns determinados momentos, se recompor, porque tem um outro grande time do outro lado. E também queria que vocês comentassem sobre o processo de evolução do Igor Jesus. Obrigado e parabéns.
Vou começar pelo Igor, né? Assim como a gente citou o Bahia, assim como tem o Vitor, que já estava no grupo quando chegou, o retorno do Matheus, o Flamengo tem, por tradição, né, revelar jogadores. Então a gente traz, o menino fez uma cirurgia no final do ano passado, se eu não me engano, recuperou, né? Trabalhou com a gente na pré-temporada ainda em recuperação, voltou, e nas condições, é importante também esses grandes atletas que o Flamengo traz para dar essa confiança, né? Para ensinar algumas coisas, né? O Sampaio, que foi um grande volante, tem um cuidado com os jogadores na função, então o Igor é um menino que vem crescendo, tem muito ainda para evoluir, mas é uma grata surpresa, hoje entrou e fez um bom jogo novamente. A questão das faltas não é um número que nos nossos jogos aparece muito. Eu acho que na maioria dos jogos a gente faz menos falta que o adversário. E hoje, minha opinião, das 20 faltas que aconteceram, se fosse um jogo de Libertadores, eu acho que a gente faria umas 10. Então, por isso, até de repente, tem aumentado o nosso número de faltas, né?
Terminou a coletiva do Tite, hein? Terminou a coletiva do Tite.
Monossilábico?
Monossilábico, né, o Tite? Assim,
mais lacônico.
É, exatamente. Eu acho que o Kleber, no frigir dos ovos ali, falou mais do que ele, né? Falou mais do que o Tite. Agora, tu receba as informações aqui.
Equilíbrio. Grande jogador. Só pontuando.
Também falando, se chegou um diretor do Flamengo, quem chegou do Flamengo? Para falar também?
De arbitragem? A gente falou que é um diretor.
O Spindel?
Ai.
Põe aí, vai.
Mas eu acho que tem pontos importantes.
Vamos ver. Cara,
que são enganosos em relação aos cartões. A gente acha que ele foi muito mal na parte disciplinar. A gente não entende por que dois critérios. Então, ele tinha um critério para cartão em relação à equipe do Flamengo. Se eu não me engano, o Arrasca sofreu umas três faltas parecidas com a que o Nico fez. O Nico levou o amarelo. Nas faltas que o Arrasca sofreu, não foi dado amarelo. Tem uma entrada violenta do Felipe Melo no primeiro tempo, que não levou amarelo. E a gente não entende por que foi necessário o VAR, um lance duríssimo na frente do árbitro. Não sei se ele se era o último homem em direção ao gol, mas pela violência da falta e pelo critério que ele usou para dar o amarelo no Nico com tanta contundência, não entendi por que precisar do VAR. Para a gente, nitidamente, ele teve dois critérios. Assim, e isso não cabe num jogo de semifinal do campeonato da grandeza do Carioca. O pênalti a gente consultou ali na cabine do VAR, depois até poderia divulgar as imagens. A justificativa deles é que teve uma falta do Nico no Martinelli, né? Antes da falta do Martinelli no Nico. Assim, a gente não conseguiu ver essa falta, mas a interpretação deles foi essa. Então, mas da parte do árbitro, o que a gente viu de mais grave aí foi a discrepância de critério na área disciplinar. E acho que não cabe num jogo desse, e a discrepância foi bem nítida ali.
Bom, a gente diz que quando o time ganha, quem ganha nunca reclama da arbitragem, né? Ganhou, reclamou.
Mas esse campeonato, eu achei a arbitragem ruim.
É mesmo?
Não acho que ela determinou o resultado do jogo, não acho que ela influenciou diretamente. Achei a arbitragem ruim porque o quadro de arbitragem do Rio de Janeiro é ruim. Só que essa entrevista, ela é parte de algo muito maior, né? Porque a Fert, ela se perdeu no comando da arbitragem do Rio desde o início.
Terceirizou.
Quando ela... Eu faço aquilo. Não, a partir de tal rodada, eu vou chamar os dirigentes dos clubes grandes para eles indicarem ou aprovarem o currículo. Então... Ele sabe o peso que está tendo. A Ferdi deu muito peso a esse tipo de fala.
Claro.
A avaliação do Flamengo, eu achei muito ruim. Então, tipo assim, para esse próximo jogo, já nem traz esse cara baila que eu não vou aprovar. Tipo assim, porque agora tem uma reunião para aprovação.
O Bruno até fala, o próprio lance da expulsão,
então, você normalizou
Thiago
isso.
Santos, o árbitro deu um amarelo.
Cara, impressionante isso.
Teve que inovar para dar o vermelho. Isso é verdade. O vermelho diretaço ali, você não sabe nem do VAR.
O que me incomodou a ponto de erro, não é nem que me incomodou, mas é porque você sabe como é que é um clássico pegado. O Felipe Melo, logo no início do jogo, ele chega numa bola muito pesada, muito firme, até bem que ameaça, se pedir desculpa, ele vai por baixo e por cima na Arrascaeta. O juiz não se posicionou ali. Ao não se posicionar ali, ele deu brecha para a reclamação do cartão do De La Cruz. Você podia dizer se era menor. E aí, quando o Felipe Melo dá uma outra... Se eu não me engano, o Bruno Henrique toma um cartão amarelo no segundo tempo, ou seja, talvez já não fosse para ele estar em campo naquele momento. Uma segunda entrada tão violenta. Então, ele vai perdendo o controle em lances ali capitais, eu acho, da condução.
Olha que ele agarrou a bola.
Só que eu não sei
que ele agarrou exatamente.
O Ganso parou
e falou: e aí, meu irmão, o que você está fazendo, cara?
Vamos pro intervalo no Linha de Passe, a gente volta daqui a pouquinho.
Fico feliz por mais um gol, né, num clássico, né, contra o Fluminense, mas muito mais feliz ainda pelo resultado, pelo jogo que a gente fez coletivamente, né, e isso claro que facilita individualmente também. Como eu falei, né, o Flamengo ele vem crescendo, vem evoluindo, e é isso que a gente busca a cada jogo, e fico feliz por fazer mais um gol, um gol decisivo para dar um passo, né, importante, mas sabendo que não tem nada a ganhar e sabendo que vai ser mais um grande duelo contra o Fluminense.
Pedro!
Muito bem, Fantes, a gente queria ficar um pouquinho mais, mas se a gente ficar um pouquinho mais, o Birner perde a carona.
Você tem compromisso?
Eu não, tô tranquilo.
Sábado já foi, né?
Também, sossegou, já foi. Mas o Birner tem o carro da empresa aqui.
Pedro me leva pra cá.
Atenção, motorista, espere o Vitor Birner. Não vai embora, Zé.
Esse daqui foi comigo pra outro lugar. O William e o Zupac também. Daqui pra casa direto. Tá cedo ainda.
Eu vou descansar.
Meia-noite, tá tranquilo.
Então não conte comigo.
Amanhã tem linha de passe, 8h30 da noite, não perca. Amanhã não, hoje, né? Poxa. Já domingou. Hoje tem linha às 8h30 da noite, não perca. Beijo grande.
Bom domingo pra vocês. Bom domingo pra todos e a todas. Saúde, paz.